Menezes e Paula Júnior falando. Não sei se a câmera está muito firme, se ela vai ficar balançando muito. Bom, vamos ver no que dá essa história aqui. A pauta de hoje vai... Quem está me vendo pela primeira vez, eu sempre faço um disclaimer aqui. Não faça isso sem a supervisão de adultos. Essa ideia de você colocar... De ter uma câmera no carro e sair usando para gravar não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde nem nada, mas é um expediente inofensivo, porque eu nunca opero a câmera enquanto eu estou dirigindo, que eu inventei, ou que eu, sei lá, improvisei para o quê? Para registrar algumas ideias que às vezes estão aí meio que assim, circulando na cabeça. Eu não tem nenhum pretexto para escrever, ou seja o que for, tempo para isso, eu acabo registrando dessa maneira, tá? Normalmente as coisas que eu acabo comentando aqui são um pouco mais, sei lá, varia, né? Em algumas ocasiões, acho que eu vou corrigir um pouquinho o ângulo, o carro está parado aqui, acho que assim fica um pouco melhor, vamos ver, acho que sim. São um pouco mais instrumentais, são um pouco mais, talvez, acionáveis, né, mais úteis. Aliás, isso é uma questão interessante, né? Conversando outro dia com o Martini, que trabalha ali comigo. Puxa vida, muitas vezes você vai num evento, o cara fala, você sai de lá meio zureta, mas ninguém te dá alguma coisa que seja acionável, que você consiga converter em ação, né? Então você sai dali, não necessariamente, você sai talvez tocado, emocionado, sei lá o que, irritado e tal. Mas é muito difícil alguém que se preocupa em dar algum caminho. Olha, vai por aqui, primeiro passo, começa testando por aqui. Eu normalmente tento fazer isso, tá? Tento me disciplinar para deixar algum caminho, alguma caminho de experimentação. Hoje o que eu tenho que estar na minha cabeça, talvez, eu não vou fazer o possível, tá? Para transformar isso daqui em alguma coisa acionável, mas é mais uma, na verdade, inquietação minha. Uma questão que para mim é que é engraçado falar nesses termos, ainda mais porque eu não tenho nenhum pedigree acadêmico maior, né? Não tenho nenhum MBA, PhD, whatever, pós-doc, nada, não tenho nada disso. Fiz rádio e TV na ECA, graduação e olha lá. Mas como eu sou um filhote da ditadura, né? Nasci em 64 e a minha educação, a educação pública foi bastante comprometida, então eu tenho inúmeras lacunas, né, na minha formação humanística, tá, porque isso foi um dos efeitos colaterais da ditadura. Então eu sei que eu espontaneamente procuro muita informação para compensar isso, para compensar também o fato de eu ter começado uma faculdade, largado, ido para lá e para cá e tal. Então eu sinto falta de algumas coisas e eu corro atrás, né? E aí, como nem sempre tem alguém me orientando, eu tenho que avaliar, às vezes por conta própria, se o que eu estou lendo faz sentido, se não faz, se é vapor, se não é, tal, né? E, então, talvez a questão do que eu chamo de honestidade intelectual seja bastante crítica para mim, porque, porque as coisas têm que fazer um certo sentido, né? E como eu não estou numa, sei lá, academia, onde vai ter alguém lá pomposo, né, emprestando a aura da pompa para um pensador ou outro, e aí você acaba tendo que ler fulano ou beltrano só porque o professor gosta, né? E não importando se aquilo está caduco ou não, né? Então, como eu acabei fazendo uma coisa meio nômade, meio autônoma, então eu sou um pouco chato com essas coisas, talvez mais chato do que devia, mas isso também é uma questão minha. A questão para mim que está pegando depois dessa puta volta que eu estou dando aqui é a seguinte: eu já fui em inúmeros eventos e já li inúmeras coisas, etc e tal, onde as pessoas falam em social. Social. Né? Porque o comércio sempre foi social. Porque a humanidade sempre foi social. Porque a web social. E aí, normalmente quando o cara cita ou apela para esse tipo de, entre aspas, aparentemente uma coisa conceitual, né? Aparentemente uma coisa um pouco mais filosófica, tal. Você fala, ó, claro, claro. E aí normalmente é um slide que normalmente o cara pega alguma imagem, sei lá da onde, medieval, ou seja o que for, mostrando o mercado como uma coisa social. Aí alguém vai falar que a agricultura também é social, bacana. Então, mas aí tem uma certa mitologia dessa história do que é social, como se isso fosse uma coisa única, como se isso fosse uma coisa autoexplicativa, né? E essas coisas para mim são um pouco perigosas, porque, né, como falar assim, cachorro, né? Se eu falar cachorro, na China pode significar alguma coisa que você vai comer no almoço, pode significar um piquenês, cachorro, pra, dependendo da sua classe social, pode querer dizer um golden retriever, pode querer dizer um fox paulistinha vira-lata. Então eu falo, nossa, cachorro é legal, né? Quando eu falo isso, eu estou sendo relativamente desonesto, porque eu tô, todo mundo vai concordar, porque cada um vai chamar o seu cachorro preferido na memória, né? Esse tipo de generalização funciona muito bem, porque dá espaço para as pessoas preencherem do jeito mais agradável possível, né? Que nem você fala, como eu falar assim, puxa, comer bem é bom, não é? Claro, qualquer mesmo, sei lá, um cara que come ovo podre ou minhoca, ele vai concordar comigo, embora originalmente eu estivesse pensando num bom frango grelhado, frango assado era padaria, né? Eu acho que com o sushi a gente está correndo um risco mais ou menos parecido, porque é muito fácil comungar em cima de uma coisa que é genérica demais, né? Então eu ainda não fiz isso, mas aliás, na verdade eu fiz isso agora de manhã. Eu tuitei uma provocação rápida lá, e você fala, o social, né? Na verdade, guerra é social, né? Ou não é? Exército é uma coisa social, a Al-Qaeda é uma coisa não só social, mas também, né, muito usando as ferramentas de ponta, digital. O que mais que é social? Vamos pensar, o Talibã é social, né? Ainda mais que você aproveita essas tribos super intrincadas, né, do mundo árabe e tal, que também é uma questão social. O que mais que é social? O PCC também tem uma gamificação, tem um crowdsourcing. Essas coisas todas que a gente fica evocando, como se elas por si só fossem a salvação da lavoura, vai funcionar. Coloca uma dose de social aí que vai funcionar. Não, isso daqui é mais moderno porque é social. Cara, eu fico muito intrigado. Tem dois aspectos aqui. A primeira é uma colocação minha muito pessoal de que essa generalização é, no mínimo, sei lá, ingênua, no máximo desonesta. Em primeiro lugar, porque, ok, somos uma espécie gregária, né, que normalmente se organiza de alguma forma social, o conhecimento é gerado também dentro de uma forma social, mas isso varia a beça, né? Então você tem desde, sei lá, nômades, transumantes, tribos, aí vem as cidades que arrebentam com todos os outros modelos, aí você vem as nações que arrebentam com outros modelos. Então a própria definição do que é social vai desde uma família mafiosa até a ONU, né? Vai desde, sei lá, o Código de Hammurabi até a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, não é uma coisa assim tão... Senão não tinha uma faculdade de ciências sociais, né? Senão não tinha que estudar, né? Senão não tinha uma figura chamada sociólogo, senão não tinha uma figura chamada antropólogo, né? Etnólogo. Etnólogo, então, é uma loucura, porque o cara vai circular pelo mundo tentando ver como cada sociedade tem valores diferentes, organizações diferentes, tudo diferente, né? Na hora que você reduz tudo isso para social, é um pouco bizarro, né? Porque talvez seja um dos territórios mais ricos e menos previsíveis, seja justamente essa questão de como as pessoas se organizam, como elas se afetam, etc. e tal. Vou fazer um parênteses aqui. De uns tempos para cá, o que eu mais tenho lido são pesquisas mais recentes, pesquisas mais novas, sobre como a gente funciona em termos pessoais, individuais, grupais, etc. e tal. Eu sempre recomendo aquele livro do Social Animal, do Brooks. Eu vou depois colocar um link, já mencionei N vezes, não porque tem a ver com social media, mas porque ele tenta juntar pesquisas científicas e acadêmicas de todas as áreas, desde, sei lá, percepção, até neurologia, até, sei lá o quê, psicologia, mas pesquisas mesmo, comportamentais e tal, e que dão, e que fazem a gente repensar muitas coisas que eram lugar comum, né? porque não existe nada mais comum que lugar comum, né? Então tem uma série de pressuposições que a gente foi desenvolvendo, ou por religião, ou por filosofia e tal, e que a gente era tudo de orelhada, né? Quando um filósofo grego acha que, sei lá o quê, que existe um mundo das formas e que aqui é uma cópia imperfeita, cara, isso é... ciência não comprova, né? É quando fulano achava, orelhada, ciência não comprova. Então tem uma pancada de saberes que ainda estão em circulação por aí, alguns calcados na religião, outros calcados em filosofias, outros calcados, sei lá no que, diabo, em tradições culturais, né? É, que talvez a gente só comece a entender para valer de uma maneira um pouco mais sistemática, mais metódica, né, científica mesmo agora. Um exemplo bastante interessante que é curioso, é, eu acho que talvez essas intervenções americanas no mundo árabe sejam uma prova disso, que é o seguinte: em algumas culturas você não tem um indivíduo propriamente dito, né? Você só tem o cara no contexto dentro de um grupo, você se define pelo seu grupo, você se define pelo seu clã, né? Não é aquela coisa do cidadão americano, que se ele é ele, né? Whatever. Não, agora você vai para outros lugares do mundo, a Ásia também tem muito disso, o mundo árabe também tem muito disso, você se define por contextos maiores. Então existem inclusive regras que são muito mais fortes, por exemplo, o vínculo à sua família, o vínculo ao seu clã, o vínculo à sua igreja pode ser infinitamente mais forte do que o vínculo à lei, ou o vínculo à sociedade como um todo, à humanidade com H maiúsculo. Por quê? Na cabeça, ou no coração, seja no que for, de alguns grupos, é... o que eles só consideram social, um círculo muito estreito, não dá para expandir muito não. Fora disso, não é social não, é outra história. Então quando você vai falar de democracia, transparência, fala, meu, desculpa, mas olha, irmão é irmão, mãe é mãe, pai é pai, essa história de lei, eu não vou denunciar, tudo bem, se meu irmão é um traficante, eu não vou denunciar porque ele é meu irmão. É, e o vínculo com o irmão é mais importante do que o vínculo com a lei. Isso varia de lugar para lugar. Tá? Tudo isso para contar para vocês que realmente assim, é questão, falar assim, social, é achar que algum remédio vai, entendeu? Que é como se isso fosse aspirina, né, que vai funcionar igual para todo mundo. A segunda questão, essa é a primeira questão, né, da injustiça ou da imprecisão ou do risco da generalização, né, essa é a primeira questão, que obviamente não deve interessar a ninguém, que só estou falando isso, nem sei porquê, duvido que alguém se interesse muito por essa história. Mas a segunda questão é por que que existe esse prazer, né, esse gozo, essa felicidade em falar em social, né? Essa é uma questão que, cara, deve ter gente pesquisando isso, volta e meia sai algum sinal e tal. Por que que a gente sente alguma coisa quentinha com relação a algumas generalizações, né? Por que que a gente gosta de pensar em, sei lá, né, em alguma coisa que paire, que flutue acima da confusão do dia a dia, né? Eu lembro da minha avó recentemente lendo um livro espírita, ela falou, não, mas é verdade, porque tem que haver alguma coisa, não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso, tem que haver alguma coisa maior, tá? Então, talvez haja aí uma ânsia, não sei da onde vem isso, em a gente achar coisas maiores, entendeu? Que passem por cima dessa confusão, ou que tirem o olhar da gente do caos, não é nem do caos, é da complexidade da vida toda. E é engraçado porque uma das coisas que me atraiu nessa questão do digital, há muito tempo atrás, 16, 17 anos atrás, foi justamente a questão de ser, eu achava, né, um ambiente mais propenso à complexidade, à diversidade, à autonomia, né, à expressão do indivíduo, a organização livre, a questão mais nômade, né? Uma série de coisas que, né, que na época eu prezava, eu ainda prezo, foi o que me trouxe para cá, né? E aí de uma hora para outra, isso é uma questão curiosa, interessantíssima, a gente vê justamente uma mídia, né, um canal aí, uma plataforma que, né, tem tudo para ser o mais diversa possível, tem tudo para permitir as, a gente vê caindo numa tentação desse tipo de generalização, desse tipo de coisas, sei lá. Então tem uma plataforma só de social, que é o Facebook. Agora a questão é, um Facebook da vida criado dentro de um mindset, dentro de uma mentalidade americana, dentro de uma mentalidade XYZ de uma certa geração, aquilo atende a gregos e troianos? Né? Será que é fair? Né? Será que é justo? Será que se um japonês tivesse criado uma solução parecida, e criou, tem inúmeras soluções na Ásia para isso, ele criaria da mesma maneira? Será que as conclusões, se a gente fosse olhar de perto como essas culturas estão usando, será que a gente não veria, putz, diferenças maravilhosas? Eu, por experiência própria, a garganta ruim, digo que sim. Tá? Nas ocasiões que eu tive de trabalhar em empresas de plataforma, sei lá, Microsoft, Yahoo sobretudo, que eu tive mais próximo dos produtos, e a gente percebe que, caramba, né, cada região, cada cultura, cada povo pega aquilo e dá um nó, usa de um jeito que a gente jamais imaginou, né? Usa de um jeito que a gente jamais poderia prever. Então, isso porque normalmente as ferramentas permitem, mesmo sem querer, alguns tipos de, né, de distorção ali. Você usa de outra maneira. De repente o scrap passa a ser uma ferramenta de mensagem, porque não tinha uma ferramenta de mensagem, então você deixa um scrap para o cara provar. Então as pessoas começam a se apropriar dessas coisas e dão uma cara, um uso completamente diferente daquilo que a gente estava imaginando. Será que eu trouxe meu cachorro? Ah, tá aqui. Então, curiosamente, eu vou contar uma história. Há algum tempo atrás, teve aqui um pessoal do governo americano, eu tive a ocasião de conversar com um pessoal que estava tentando conversar com o mundo árabe usando plataformas sociais. Tal, né? E aí, para vocês verem como algumas coisas não são universais, né, os caras falaram, bom, seguinte, a gente queria tentar entender melhor essa história da garotada que estava se explodindo e tal, então vamos falar, pô, com as mães. Aí os caras fazem um mega esforço ali de falar com as mães, se aproximar das mães, rede para as mães, tudo para as mães, comunidade para as mães, diabo acorda. Anos depois eles descobrem, pelo menos foi isso que ele me contou, eu não tenho experiência direta com isso, que isso foi um erro básico, porque na verdade naquela região o moleque para de prestar atenção na mãe, de ouvir a mãe muito cedo. Muito cedo a mãe deixa de ter qualquer tipo de influência, né? Então, investir na mãe, achando que a mãe fosse influenciar um adolescente, ou fosse influenciar um jovem, etc e tal, foi... um tipo de erro, que é um erro de viés, é um erro de bias. O cara se tomou como referência, né? Que parece tão universal, né? Você falar mãe, né? É como se eu falasse no evento, gente, qual é a coisa mais importante do mundo? Não é a mãe? Aí todo mundo ia ficar se abraçar, chorar, tal. Aí, cara, não, né? Não necessariamente, né? Não em todos os lugares, não em todas as idades, não em todas as épocas. E aí, em suma, o cara, bom, pelo menos eles conseguiram perceber essa história a tempo. Nesse meio tempo, alguns moleques devem ter se detonado aí e ninguém fez nada a respeito. Mas agora eles estão corrigindo a rota. A questão é: isso eu tenho certeza. Só generaliza essa questão de social quem não está com a mão na massa. Entendeu? Só generaliza essa questão de o social, as redes sociais. Só generaliza mesmo quem é. Sei lá, quem está vendendo, sei lá, esperança, não vou nem falar ilusão, quem está vendendo sensações quentinhas, né? Porque quem tem que resolver alguma coisa concreta, com uma determinada audiência, que funciona de uma determinada maneira, num certo lugar no espaço, num certo momento no tempo, tem que ir um pouco além disso, né? Tem que tentar entender como é que aquela audiência funciona, o que é importante, quais são os canais, como é que você se comunica, qual é a moeda de troca, quais são os valores. Cara, se você não entender isso e achar que simplesmente o fato de você colocar uma plataforma de social vai resolver tudo, você vai comer bola. Tá, eu te digo isso por experiência própria, porque... Opa, o trânsito estava bom hoje, né? Porque, na real, a gente... Tá aí uma coisa que é interessante, é abraçar a complexidade, né? Assim, não é... Complexidade não significa caos, né? Complexidade significa que as coisas são mais ricas do que a gente imagina. Complexidade significa que a gente talvez esteja errado, que talvez as nossas regras não valham, que talvez a mecânica seja outra, que talvez o buraco seja mais embaixo. É isso, né? Eu acho que um exemplo até meio maldoso, né, para essa ingenuidade, é quando vem gringo para cá e acha que a gente é um povo super bonzinho e legal. Né? Aí ele aparece numa banheira de gelo, aquelas coisas bonitas, tá, né? Porque o cara não consegue, ele não está preparado, ele não tem driver instalado, não tem mesmo, não tem driver instalado, para perceber, separar o honesto do desonesto, o bem intencionado do mal intencionado. Isso precisa de treino, isso precisa de um treinamento que dura uma vida inteira, né? Pra você bater o olho e falar, pô, dá para confiar, não dá, isso é engambelação, não dá, isso é somebody love, não é, né? Aqui é maracutaia, não é, tá, o perfume da maracutaia, você tem que ter um nariz treinado. Então, eu já vi inúmeras iniciativas, inúmeras mesmo, algumas gigantes e tal, irem absolutamente pro saco, porque o cara se recusou a acreditar que o mundo pode ser mais complexo. Não, a América Latina é tudo igual. Não, o mundo é tudo igual, as pessoas são todas iguais. Não, bota um negócio de social aí, vai funcionar. Né? Bota, não sei, bota um clone do Twitter, aí vai funcionar. Bota um monte de aplicativo estúpido no celular e vai bombar. Cara, não. Nada poupa a gente. Eu adoro parar por aqui, eu sou um cara meio monótono. Ah, não, eu vou variar, vamos parar aqui, ó. Agora 49. Nada poupa a gente da lição de casa. Eu sei que hoje as coisas que mais me chamam a atenção, e onde eu invisto mais no meu tempo, é justamente aprender a novas ferramentas para mapear o funcionamento das pessoas, as lógicas diferentes das minhas, as cartografias que são diferentes, né? Para entender mapas, fazer novos mapas. Meus caros, muito obrigado pela companhia. O que eu deixo aqui de acionável para vocês? Muito legal o livro procura pro livro de um cara chamado Brooks, chama Social Animal, não sei se tem em português. Extremamente interessante. Tentem acompanhar, se vocês entendem inglês, o podcast Radio Lab, acho que é .org, de Nova York. Os caras também sempre fazem uns programetes com umas coisas meio de ponta em termos de percepção, de funcionamento das pessoas, de memória, de tempo, é muito legal. E pelo amor de Deus, não caiam em ficção barata, tá? O que é mais interessante no mundo é aquele complicado abraço. Um grande abraço.